Assuntos em destaque na atualidade informativa com o António Feliciano.
Vamos assim aos destaques que têm marcado as horas recentes. Comandante dos Bombeiros lamenta número de incêndios em Tomar e apela à limpeza dos terrenos. PSD lamenta que propostas apresentadas durante os últimos meses fiquem na gaveta de PS e CDU. Centro de Saúde de Alvaiázar será inaugurado neste sábado com a presença do ministro Paulo Macedo. Distrito vai perder força na Assembleia da República. Legislativas vão eleger apenas 9 deputados.
Tomar em Bando, 9º Festival Internacional de Percussão. Em Tomar, de 20 a 26 de julho, no Cineteatro Paraíso. Concertos profissionais. Tomar em Bando, de 20 a 26 de julho. Uma organização da Sociedade Filarmónica Gual em Paz. Tomar em Bando, um festival a não perder.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, sexta-feira. Períodos de céu muito nublado, com possibilidade de chuva fraca até fim da manhã. O vento fraco a moderado, maior intensidade durante a tarde no litoral oeste. As terras altas, vento moderado a forte a partir do fim da tarde. Temperaturas máximas previstas, Porto 22 graus, Santarém e Lisboa 28, Faro 30.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Para não fugir à regra dos últimos longos anos, o Conselho de Tomar tem sido, no distrito de Santarém, dos que maior número de incêndios registra. Nestas últimas semanas, por exemplo, é raro o dia em que os bombeiros não saem do quartel para acudir a uma ocorrência do género, sendo que, felizmente, só no exemplo de 7 de julho é que os problemas foram de grande monta, colocando até vidas e bens em risco. Nestes combates, os soldados da paz têm que ultrapassar diversos obstáculos, desde o ordenamento dos terrenos, por vezes com acessos impossíveis de transpor, passando pela força do vento, sem esquecer o facto de muitas pessoas não cumprirem o que está determinado por lei. Ou seja, há propriedades nas diversas freguesias do concelho que não são limpas e servem de barril de pólvora não só para os donos dos terrenos, mas também para os vizinhos. Carlos Gonçalves, comandante dos Bombeiros de Tomar, em entrevista concedida à ERTE, lamentou precisamente esta situação e apelou para que os cidadãos se defendam a eles próprios, cumprindo a lei.
É um cenário comum haver alguma falta de limpeza, conforme o Estado tinha dito na legislação. São todas algumas habitações, o que nos dificulta imenso o trabalho, porque deixamos de ter a preocupação maior de combater o incêndio logo de uma forma mais direta e ficarmos muitas vezes preocupados na defesa dessas habitações. No cumprimento da lei, que se tivesse uns 50 metros a distância da habitação numa zona mais limpa de combustíveis, nos permitiria mais facilmente ter o controle do incêndio e estar num combate de forma direta. Isso limita-nos, de facto, que há alguma ação e era importante que todos os cidadãos e todos os proprietários tivessem esse cuidado de não só, por um lado, terem uma margem de segurança maior da sua habitação, dos seus bens, ao fim e ao cabo, mas também terem uma parte muito ativa e contributiva no aspecto de melhorarem a capacidade de combate dos bombeiros, que estariam aí salvaguardados de dar uma preocupação maior relativamente a essas exposições, essas casas que sejam rodeadas de combustível, que muitas vezes nos obrigam a ter ali uma tarefa mais atenta a essa defesa, e que é privilegiado, não é? Com certeza, temos que fazer isso, em detrimento do combate, e muitas vezes leva-nos ali alguns minutos preciosos no controle do incêndio de uma forma mais célebre.
Tal como o referido, o número de incêndios em Tomar tem sido de veras preocupante. O comandante Carlos Gonçalves lamenta que este facto já seja recorrente e adverte que há comportamentos que têm de melhorar.
Não é propriamente muito estranho para o Conselho de Tomar esse número de incêndios. Já o ano passado foi um ano muito pacífico relativamente à questão do número de incêndios. Diríamos que teve uma das menores taxas de ignições dos últimos anos. Tomar destacou-se conjuntamente com o município de Santarém como aqueles que conheceram o maior número de ignições. Daí que vamos, infelizmente, estando também aqui num lugar de destaque no ranking dos concelhos com mais ignições. Haverá aqui alguns comportamentos a melhorar, haverá com certeza também algumas pessoas que o farão de forma intencional. Não é de explorar essa possibilidade, com certeza que não, que não é este número inusitado de elevação do número de ignições, estará associado com certeza alguns comportamentos menos aceitáveis.
Se há quem não cumpra a lei em matéria de limpeza de terrenos, por outro lado, são muitos aqueles que fazem questão de ajudar os bombeiros. Carlos Gonçalves fez questão de sublinhar isso mesmo e disse que os cidadãos são aliados numa defesa comum.
Acho que as pessoas do Conselho têm com certeza confiança nos seus bombeiros e tentam ao máximo proporcionar-nos todas as condições para podermos desenvolver nossa missão quando somos chamados a ela. Pensam que todas as pessoas, e não vi agora nenhum, digamos, episódio contrário a isso, estão perfeitamente em colaboração connosco e nós também sentimos isso, que as pessoas, pronto, serão sempre nossas aliadas nesta defesa comum, que é combater o incêndio, quando é o caso.
Santarém vai perder força na Assembleia da República. Comparativamente com aquilo que aconteceu neste último mandato, o distrito perde um deputado, ou seja, de 10 passa para 9 eleitos, sendo que este lugar será ganho pelo Círculo de Setúbal. Recorde-se que o PSD foi o partido mais representado em Santarém, com 5 deputados: Carina João Oliveira, Duarte Marques, Isilda Aguincha, Nuno Serra e Vasco Cunha, contra 3 do PS: António Gameiro, Idália Serrão e João Galamba, um do CDS-PP, Filipe Lobo de Ávila, e outro da CDU, António Filipe.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador João Tenreiro, apontou o dedo a Partido Socialista e Coligação Democrática Unitária, justificando estes lamentos pela não discussão de diversas propostas que já foram apresentadas pelos eleitos do PSD em torno de diversas áreas, sendo que a criação do Conselho Municipal do Ambiente, o IMI Familiar e o Portugal 2020 sobressaem neste rol de queixas. João Tenreiro acusa a maioria que gera a autarquia de partidarizar estes assuntos que, sublinhou, são de claro interesse para o Conselho de Tomar.
E parece-me, Sr. Presidente, que a partilarização de algumas propostas por parte de Vossas Excelências tem sido timbre. E daquilo que eu ouvi da sua parte, Sr. Presidente, daquilo que falou, e até em consonância com no comentário que fez à proposta apresentada pelos independentes, parece-me que a Sra. Presidente tem dois pesos e duas medidas relativamente às propostas do PSD. Quando nós propusemos aqui o Conselho Municipal do Ambiente, que foi chumbado pelo PS e pela CDU, se calhar este Conselho Municipal do Ambiente vinha alargar a discussão até sobre esta questão dos fogos e até uma forma de prevenir e uma forma de trazer outras pessoas com experiência aqui à discussão da Câmara, algo que pudéssemos trazer de prevenção no futuro, também neste fator em concreto. Eu sou presidente do PSD Tomar e eu não vou, obviamente, fazer um comunicado, embora pensassem fazê-lo. Fazer um comunicado à semelhança daquilo que o seu partido fez, onde diz que o PSD é contra as obras nas freguesias, só por termos votado contra um documento que é ilegal e que viola a lei. Aliás, nós somos a favor das obras nas freguesias. Os senhores é que são contra. A fazerem aquilo da forma como estão a fazer é que são contra as obras. Mas o que é certo, Sra. Presidente, é que poderíamos também fazer um comunicado no sentido que PS e CDU são contra as obras. Aliás, são contra o ambiente. Por terem chumbado um Conselho Municipal do Ambiente e utilizando esse silogismo como os senhores utilizaram, relativamente ao PSD, os senhores estão contra o ambiente. E esse Conselho Municipal do Ambiente, não digo que vinha resolver, mas em termos de prevenção, como a Sra. Presidente aqui o disse e bem, até para dar até uma ideia do que é as GIFs e ter outro âmbito de discussão, esse Conselho Municipal do Ambiente poderia trazer outra discussão e outra sensibilidade e outra reflexão a este assunto. Também se quer da oposição que apresente propostas. E os independentes apresentaram aqui uma e bem, portanto, para discussão à próxima reunião, e esperamos que seja à próxima reunião, porque, Sr. Presidente, há mais de 3 meses que estamos aqui à espera da proposta do IMI Familiar e do Portugal 2020. Sr. Presidente, até hoje não há nenhuma justificação plausível para não trazer esse assunto à ordem de trabalhos. O Sr. Presidente disse-me que estava à espera de uma informação da área da divisão financeira sobre o impacto económico relativamente à questão do IMI Familiar. Até hoje ainda não tivemos nenhum estudo sobre isso, uma coisa tão simples para fazer. Não trazer estes assuntos à ordem de trabalhos é partidarizar estas questões e não vale a pena partidarizar, Sr. Presidente.
Os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar, num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, alertam a população para a obrigatoriedade de ligação à rede pública de abastecimento de água, informação, aliás, que os SEMAS já têm feito chegar aos munícipes, sendo que, em alguns desses casos, há quem tenha tomado essa informação como uma imposição. Os serviços deixam claro que está em causa um esclarecimento sobre o conteúdo do artigo 16º do Regulamento do Abastecimento de água e saneamento de águas residuais. As explicações surgem de seguida. O fundamento dessa obrigatoriedade tem a ver com questões de saúde pública. O fornecimento de água a partir dos sistemas públicos de distribuição é garante de potabilidade e de conformidade com os critérios de qualidade da água destinada ao consumo humano. Deve ainda ser tido em atenção o seguinte: um cidadão que não tenha a sua habitação ligada ao sistema público de abastecimento de água deixa de ter condições de habitabilidade na mesma, para além de deixar de ter uma condição essencial para a obtenção da licença de utilização. Caso opte por recorrer a uma fonte própria, terá de garantir o seu licenciamento para utilização dessa água para consumo humano. Refira-se que a grande maioria das situações dessas fontes próprias ou não estão licenciadas e são clandestinas e violam a legislação e a regulamentação nacional e comunitária, ou são para outros fins, a exemplo de regas. Qualquer dessas fontes próprias possui invariavelmente contaminações, ou seja, esse cidadão está a colocar em risco a sua própria saúde e a dos seus familiares. A finalizar este texto, os SEMAS alertam para o facto de que, caso opte por manter a ligação à rede pública, paralelamente com o recurso à fonte própria, direta ou indiretamente ligada à rede pública, está a potenciar a contaminação da água da rede e, nesse caso, está a colocar em risco igualmente a saúde de todos os seus vizinhos.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
As obras que estão a decorrer na capela do cemitério de Santa Maria dos Olivais devem ficar concluídas no final de agosto. A indicação foi avançada por Bruno Graça, vereador com responsabilidades no setor, que deu conta ainda de intervenções que serão feitas em paralelo, nomeadamente nos espaços envolventes, em que o objetivo passará por melhorar as zonas verdes. Refira-se que algumas das árvores que estão encostadas ao muro do cemitério serão abatidas e substituídas por outras espécies. Bruno Graça justificou estas intervenções perante a restante variação.
Em complemento dos trabalhos que estão a ser realizados no cemitério de Santa Maria do Olival, quanto ao edificado, esse edificado pensa, portanto está tudo previsto, que no final do mês de agosto possa estar concluído, portanto a reparação de todo o edificado do cemitério dali, então, de Santa Maria do Olival, e a nossa preocupação agora é em simultâneo, portanto, beneficiar os espaços jardinados contíguos às traseiras do cemitério, referido cemitério, de tal maneira que essa beneficiação esteja concluída em simultâneo com a reparação e a manutenção do edificado. Portanto, eu dei-vos aí uma memória descritiva que dá conta daquilo que se pretende fazer ou que é proposto fazer, sendo certo que isto irá implicar, portanto, o corte de algumas árvores, poucas, mas algumas árvores estão em cima, encavalitadas em cima do muro, substituindo-as por outras naquele espaço e beneficiando todo aquele espaço, não só em termos de arbustos, como em termos de sistema de rega.
Paulo Macedo, ministro da Saúde, irá marcar presença neste sábado em Alvaiázar para presidir à inauguração do Centro de Saúde daquela vila, obra que comportou um investimento aproximado a 1.300.000 euros, sendo cofinanciada em 85% pelo quadro comunitário de apoio. Este edifício, constituído por um piso, tem 8 gabinetes médicos, 4 salas de enfermagem e outras tantas salas de tratamento, um espaço de espera para crianças e ainda adaptado a pessoas de mobilidade reduzida. Refira-se que a inauguração está marcada para as 15 horas. Célia Marques, presidente da Câmara de Alvaiázar, já sublinhou em declarações à ERTS a importância que esta estrutura terá para o concelho.
O novo edifício indiscutivelmente vai traduzir-se numa melhor qualidade na prestação de serviços de saúde à população. Apesar de não ser uma competência direta do município e ser uma competência da Administração Central, o município de Alvaiado assumiu-se como um agente proativo na procura de uma solução que melhor se adequasse à procura de uma alternativa ao atual edifício do Centro de Saúde, pois este era um edifício já um pouco desadequado às exigências atuais de serviço de apoio aos serviços de saúde. Daí que a Câmara Municipal tenha procurado, junto da tutela, ser parte ativa na procura de uma melhor resposta a estes cuidados, e finalmente estamos a conseguir atingir os frutos a que nos propusemos, e daí a inauguração ocorrer este sábado.
Estamos a falar de uma obra com investimento comparticipado, é isso?
Exatamente. É uma obra que resulta de uma candidatura com um valor total que ascende a cerca de 1 milhão e 300 mil e financiada a 85% de fundos comunitários. A presença do Ministro de Saúde dá-nos algum alento e alguma esperança na forma como a saúde é encarada nestes territórios de baixa densidade e na importância que a saúde tem também para a tutela. Daí ser, obviamente, um motivo de alegria ao estar connosco num momento tão importante para nós e tão relevante para a qualidade deste serviço em Alvaiados. Obviamente que é um sinal extremamente positivo e de enorme prazer para nós estar connosco neste dia.
Rádio Hertz, informação.
Desde esta quinta-feira e até ao dia 28 deste mês, tem lugar na área militar de São Lourenço, zona contígua ao quartel de Abrantes, um exercício militar do Regimento de Apoio e Emergência do Exército Português, envolvendo meios humanos e viaturas. Durante a atividade, serão efetuados disparos com armas de fogo, rebentamentos de dispositivos pirotécnicos e movimentados apeados diurnos e noturnos na área circundante. As atividades mais significativas estão programadas da seguinte forma. Neste sábado, entre as 21 e as 24 horas, disparos de armas de fogo, focos de luz e rebentamentos de dispositivos pirotécnicos. No domingo, entre as 8h30 e as 22 horas, deslocamentos de pessoal apiado, com possibilidade de ocorrência de disparos, na área compreendida entre as localidades de Abrançalha, Carvalhal, Soto, Aldeia do Mato, Carreira do Mato e Cidade de Abrantes. Por sua vez, no dia 27, segunda-feira, entre as 22 e a 1 da manhã, deslocamentos de pessoal apiado, com possibilidade de ocorrência de disparos, na área militar de São Lourenço, na zona contígua ao quartel. Finalmente, no dia 28, terça-feira, entre as 22 e as 24 horas, deslocamento apiado no seguinte itinerário: São Lourenço, Abrançalha de Baixo, Abrançalha de Cima, Senhora da Luz, São Lourenço e ainda o NP RAM. Numa altura em que a solidariedade ameaça tornar-se cada vez mais numa mera palavra de circunstância, há quem tente, por esse mundo fora, inverter esta tendência. Mais do que tentar, há mesmo quem faça muito pelos outros, por quem, numa primeira avaliação, nada lhe diz, fomentando, assim, um verdadeiro espírito solidário. Um desses exemplos centra-se no trabalho que tem sido desenvolvido há vários meses por Jorge Cosme, tomarense que se fez à estrada, dedicando-se a causas nobres, em palcos onde as pessoas têm condições pouco dignas. O ex-empresário faz parte da Associação Humana, com sede na Dinamarca, e através da qual já mudou a vida de dezenas de pessoas, nomeadamente crianças, num país como o Malawi, situado no continente africano.
Desde muito novo que tinha um pouco esta vontade de ser voluntário, de ajudar em certas e determinadas causas. Só que a minha vida nunca me permitiu isso. É óbvio que nós, enquanto crescemos, temos algumas prioridades. Praticamente até aos meus 27 anos a minha prioridade era o desporto. Eu adorava jogar hockey patins e praticava outras modalidades, mas o hockey patins para mim era, digamos, a modalidade que eu mais gostava e que eu sempre investi mais. trabalhei e estudei ao mesmo tempo, por forma a tirar, digamos, uma, em termos académicos, ficar um bocado mais habilitado para desenvolver uma atividade em que eu depois, a partir de uma certa altura, comecei a desempenhar como empresário. Conversa precisamente com dois instrutores de desenvolvimento que estavam em Moçambique. Naquela altura eu disse assim, eu vou, mas é já para lá. Foi assim, eu cheguei a casa nessa noite já um pouco tarde e no dia a seguir, à hora do almoço, eu disse à minha mãe, mãe, eu vou para a Dinamarca. Conversa precisamente com dois instrutores de desenvolvimento que estavam em Moçambique. Naquela altura eu disse assim, eu vou, mas é já para lá. Foi assim, eu cheguei a casa nessa noite já um pouco tarde e no dia a seguir, à hora do almoço, eu disse à minha mãe, mãe, eu vou para a Dinamarca.
Jorge Cosme trabalha então como instrutor de desenvolvimento numa iniciativa mais abrangente do que a entrega de bens alimentares, medicamentos ou roupas. A ideia neste projeto de desenvolvimento na Humana passa por proporcionar condições para que as populações necessitadas possam ter um futuro.
Imagina o que é a alegria que nós temos, por exemplo, quando vimos os miúdos a brincar com caricas, a brincar com um prego, a brincar e quando lhes damos uma bola é qualquer coisa de fabuloso e de fantástico em termos emocionais. Esses momentos as nossas crianças se calhar não têm, nem sabem o que é a felicidade. A felicidade para eles é ter a PlayStation, o jogo de última geração, o iPhone, o não sei o quê. Isso para eles é a felicidade, mas é uma felicidade de 3 segundos, que é abrir a caixa, ver, e depois a partir daí já não é felicidade, é ostentação. Nas sociedades onde realmente, pronto, os pobres existem, eu creio que os pobres valem por aquilo que são e não por aquilo que têm, porque eles quase todos não têm quase nada. E o respeito é uma coisa muito, muito, muito visível. Eles respeitam as pessoas antigas, pessoas idosas. É experiência. Eles são humildes, eles não têm, digamos, cá está, nós, os nossos, as pessoas que nós temos agora nestas circunstâncias, não são pessoas com este arcabouço, psicologicamente estão muito piores. E é óbvio que eu, quando fui, comecei a me informar do que era o Malawi. As nossas ações são permanentes nos países. Ou seja, nós temos 3 áreas em que, que são os nossos alvos preferenciais e talvez a razão de existência, que é um é do combate às epidemias junto das populações e das comunidades. Outro é o desenvolvimento das próprias comunidades em termos de ajudar de uma data de tributo e de uma data, digamos, de logística que eles não têm. E outro é precisamente o acompanhamento às crianças nas suas várias fases.
Os bilhetes para o Festival Bons Sons, que irá ter como palco a localidade de Sem Soldos, na União de Freguesias Madalena Bezelga, já estão disponíveis para compra no município de Tomar. Recorde-se que o lote de músicos participantes, na edição de 2015, que decorre já de 13 a 16 de agosto, está fechado e conta com nomes como Clã, Ana Moura, Carlão, Camané, Totrips, Manuel Cruz, Dalva, que são apenas alguns dos mais de 40 artistas e bandas participantes. O programa completo está disponível em www.bonsons.com. Os bilhetes, 15€ o diário e 35€ o passe de 4 dias, que dá acesso ao campismo, podem assim ser adquiridos, entre outros locais, nos seguintes espaços do município: Balcão Único, na Biblioteca Municipal, no Complexo Desportivo, Piscinas Cobertas, e no Posto de Turismo, onde também pode ser adquirido o CD do festival.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.